Muito boa tarde a todos. Senhor Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Dr. Eduardo Cabrita, Senhores Secretários de Estado, Dr. Carlos Miguel, Dr. Pedro Nuno Santos, Senhor Presidente da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Descentralização, Poder Local e Habitação, Deputado Pedro Soares, Senhor Presidente da Associação Nacional de Freguesias, Dr. Pedro Soares, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, não sei se há aqui mais presidentes de grupos parlamentares, ninguém se acusa. Minhas senhoras e meus senhores, assinalamos este ano os 100 anos das freguesias. O ideal municipalista inspirou a jovem República Portuguesa há 100 anos. Por vicissitudes várias, este ideal, tal como outros justos ideais republicanos, só iriam ver a luz do dia com a democracia nascida em abril de 74 e com o processo constitucional que se seguiu. Realmente, há 40 anos, a Constituição da República Portuguesa consagrou o poder local democrático. As autonomias regionais e locais foram uma das grandes inovações e conquistas institucionais da democracia. E a elas se devem muitas conquistas sociais dos últimos 40 anos. O saneamento, a infraestruturação, a habitação, os transportes, apoios sociais, a oferta desportiva e cultural deram tradução aos direitos sociais consagrados na Constituição. As juntas de freguesia, o órgão democrático, mais próximo das populações, que em tantas terras é garante da presença e da proteção da administração pública, desempenharam aqui o seu papel, crescendo em competências e em qualificações. Num tempo em que estes avanços estão consolidados, num tempo em que nos chegam da cidadania sentimentos de crescente afastamento face às instituições do poder político, pergunto-me se não terá chegado o momento de debatermos uma nova geração de políticas de descentralização. Pergunto-me se não fará sentido distinguir as competências das freguesias em contexto urbano e em contexto rural, em contexto de alta e em contexto de baixa densidade populacional. Pergunto-me se não teremos de olhar para as esferas intermédias de poder entre o Estado e as autarquias e pensar como podemos reforçar a sua legitimidade e as suas competências. Porque realmente há muita coisa que tem um âmbito supramunicipal e que só pode ser travado com eficácia a esse nível. Não vos tomo mais tempo, deixo-vos este apelo à participação numa reflexão, que aliás já está em curso e que é inadiável. Penso que a reaproximação dos cidadãos à política não pode deixar de passar pela política que está mais próxima dos cidadãos, a política local e as suas instituições. E nesse sentido, 100 anos depois, não pode deixar de passar sem o contributo das freguesias e da ANAFRE. Muitos parabéns e os melhores sucessos, certamente já não connosco no fim, pelo menos, para os próximos 100 anos. Muito obrigado.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhor Ministro Adjunto, Dr. Eduardo Cabrita, Senhor Presidente da Comissão do Poder Local, Dr. Pedro Soares, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Dr. Carlos César, Senhores Secretários de Estado aqui presentes, permitam-me que cite Sua Excelência o Sr. Presidente da República num trecho do seu discurso no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Foi o povo, a raia miúda, quem nos momentos de crise soube compreender os sacrifícios e privações em favor de um futuro mais digno e mais justo. O povo, sempre o povo, a lutar por Portugal. Senhor Presidente da Assembleia da República, quero agradecer penhoradamente, em meu nome e da Associação Nacional de Freguesias, receber na Casa da Democracia aqueles que são os representantes do governo mais próximo das populações, o verdadeiro governo de proximidade do povo e pelo povo. Ao trazer para estes claustros a comemoração do centenário da designação civil de juntas de freguesia, a Assembleia da República, instituição baluarte da democracia, presta um reconhecimento assinalável ao poder local e, por conseguinte, a todos os cidadãos. Nestes 100 anos, grande parte decorridos no complexo, dinâmico e controverso século XX, as transformações e avanços verificados em Portugal e no mundo modelaram a forma como nos relacionamos, enquanto comunidade, tanto quanto o modo como olhamos para as instituições. Apesar do caminho percorrido através dos vários regimes, Primeira República, Estado Novo e Terceira República, só com o 25 de abril de 1974 e posteriormente com a Constituição da República Portuguesa, aprovada em 1976 e que agora também faz 40 anos, se criaram condições efetivas para que a autonomia do poder local pudesse ser sustentada, recorrendo ao sufrágio direto e universal. A Constituição de 1976 veio definir que as autarquias são pessoas coletivas territoriais, dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas, e consagra a dignidade constitucional das freguesias com os seus órgãos representativos, a Assembleia e a Junta de Freguesia. As freguesias, mesmo quando na sua gênese premonitória, sob tutela religiosa, sempre desempenharam em Portugal um papel de grande relevo. Recentemente, com a consolidação do serviço público de proximidade prestado às populações, as freguesias tornaram-se uma referência incontornável que promove a coesão territorial. Nas doutas palavras do Tribunal Constitucional, no Acórdão 494/2015, o princípio da autonomia local afirma-se no horizonte do Estado de Direito Democrático como dimensão estruturante do nosso modo de ser coletivo, inclusive no marco geográfico mais dilatado das democracias europeias, supondo a existência de autarquias locais dotadas de órgão de decisão constituídos democraticamente e beneficiando de uma ampla autonomia quanto às competências, às modalidades do seu exercício e aos meios necessários ao cumprimento da sua missão, conforme vem preambularmente afirmado na Carta Europeia da Autonomia Local, concluída em Estrasburgo a 15 de outubro de 1985 e de que o Estado português é parte. Ao celebrar um século de administração civil, não será excessivo afirmar-se que as freguesias constituem um dos principais alicerces do regime democrático. São, portanto, património do povo português. Reitero o nosso agradecimento à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, ao Sr. Presidente da Comissão do Poder Local, o Sr. Deputado Pedro Soares, e a todos os senhores e senhoras deputados, em nome da Associação Nacional de Freguesias, o nosso profundo reconhecimento por propiciarem a celebração desta efeméride na Casa da Democracia. E fazemos votos para que este dia figure na história, não apenas como reconhecimento, conhecimento do passado, mas que fica a assinalar a necessidade das populações de verem reforçada a autonomia do poder local, para a qual as freguesias continuam a cumprir a sua missão. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro Adjunto, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANAFR, Sras. E Srs. Autarcas, Minhas Senhoras e Meus Senhores, devo dizer-vos que é uma grande honra para a Comissão Parlamentar de Poder Local poder participar nesta evocação dos 100 anos das freguesias, da Constituição das Freguesias enquanto tal. Deixando de assinalar também todo o historial das freguesias enquanto paróquias, que nunca deixaram de ter um papel fundamental na proximidade com os cidadãos, com os fregueses, agora, e que sempre fizeram parte, há vários séculos, de toda a estrutura, toda a arquitetura de gestão do território e de proximidade com as populações. O Sr. Presidente da Assembleia da República sugere-nos aqui uma reflexão que nós achamos que é do maior interesse, que é precisamente a adaptação das freguesias às realidades de hoje, nomeadamente à realidade que tem a ver com as diferenciações com territórios rurais, territórios urbanos, de baixa densidade e de alta densidade. Sendo certo que a importância das freguesias se manifesta em qualquer um destes territórios. Essa é uma ideia que para nós está absolutamente sedimentada. No entanto, não queria aqui deixar de fazer uma saudação especial. Uma saudação especial aos autarcas das freguesias, aos membros das assembleias de freguesia, aos membros dos executivos de freguesia, que asseguram esta função nos territórios rurais. Naqueles territórios onde, de facto, a presença da freguesia, a presença muitas vezes do presidente da junta de freguesia, é o único elemento que liga as populações ao Estado, que liga as populações ao serviço público. E nesses territórios, sendo certo que as juntas de freguesia são importantes a nível nacional, são uma especificidade portuguesa que importa acarinhar e relevar, nos territórios rurais eles são particularmente importantes. Estes territórios rurais que estão a atravessar um processo de transformação muito aguda, em que as atividades agrícolas deixaram de ser hegemónicas e passam hoje a ter cada vez mais atividades que se ligam também aos territórios urbanos, que são cada vez mais territórios não só de produção, mas também territórios de consumo, hoje assume uma enorme relevância, de facto, o papel das freguesias nos territórios rurais. E nós não podemos deixar conceder toda a importância ao papel que as freguesias têm nestes territórios de baixa densidade, onde a proximidade com as populações é muito importante. E gostaria de referir, a propósito do centenário desta lei, da República, que nós hoje comemoramos, que ao ler a lei com o pormenor, nós ficamos de certo modo surpreendidos com a clarividência da República relativamente à importância das freguesias, com um sentido prospectivo de estabelecimento de critérios para a constituição de novas freguesias, mas em relação a um aspecto particular, que é a importância que a República já deu, na altura, à proximidade das freguesias com os cidadãos, mas em particular com a necessidade permanente de consulta dos cidadãos, nomeadamente em relação à constituição de novas freguesias, mas também à gestão do território em geral. É interessante que, salvo erro, o capítulo 2 da lei já fala no referendo aos cidadãos. E isto é evidente que os tempos evoluem, atravessámos um período muito complicado, o Estado Novo, que colocou em causa muitas destas concessões tão clarividentes da República, mas precisamente aquilo que eu hoje gostaria aqui deixar num exercício também perspectivo, de futuro, é de que a Assembleia da República, os órgãos de soberania com capacidade legislativa, possam recuperar esta ideia republicana de proximidade, de consulta às populações, que de facto é o elo que consolida esta ligação entre o Estado, a gestão do território e as populações, os cidadãos, mesmo nos territórios mais afastados dos grandes centros urbanos. É o apelo que nós podemos deixar aqui como comissão parlamentar, que certamente irá ter que abordar com gosto todo o processo legislativo relativo à evolução sobre os processos de descentralização que o Governo já anunciou, mas também em relação a toda a reforma administrativa do território que está em permanência, porque o território também está em permanente mudança, é que esta Comissão esteja à altura de contribuir para que as freguesias ganhem, mantenham e ganhem cada vez mais centralidade em todo este processo, nomeadamente da descentralização, e para isso é absolutamente necessário que reforcem a sua autonomia, a autonomia política que lhes está garantida pela legitimidade própria da sua eleição direta, eleições autárquicas, mas também autonomia ao nível das competências e ao nível também financeiro. Esse é um passo fundamental, são passos fundamentais que são necessários dar em todo este novo caminho que certamente iremos percorrer nos próximos tempos e que nós queremos estar ao lado das freguesias, dos autarcas, das freguesias, porque estando ao lado das freguesias e dos autarcas, estamos ao lado das nossas populações, nos territórios mais recônditos, nos territórios urbanos, em todo o país. Queria aqui deixar uma saudação muito forte, com afeto, a todos os autarcas que empenham de forma muito genuína e muito direta o seu dia-a-dia, os seus tempos livres na gestão das suas freguesias, na ligação com as suas populações, na resolução dos seus problemas, dos problemas do dia-a-dia, do cotidiano, que são de facto os problemas que as pessoas mais sentem de forma direta. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado. Sr. Presidente da Assembleia da República, permitir-me-á convidar todos os presentes para assistir ao início do plenário, onde faremos também uma sessão evocativa deste centenário. Muito obrigado.